Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
45, do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias de vida e, claro, também nos ajudar, né, a refletir sobre tudo isso que estamos atravessando, tudo isso que está mexendo com o mundo. O meu convidado de hoje é um garimpeiro de visuais. Um fotógrafo, cinegrafista e outras coisas mais. Costuma buscar a sua pedra preciosa, né, a sua imagem perfeita, o seu clique, nos lugares mais remotos do mundo. Aliás, ele escolheu viver fora da bolha da civilização. Mora próximo aí aos ursos polares, às auroras boreais, às montanhas gigantescas. Vive, inclusive, vamos ver se ele ainda continua lá, né, num pequeno arquipélago no meio do Ártico, no ponto mais ao norte do planeta Terra. Ele é um apaixonado pelo que faz e seus registros hoje rendem material para mídias de todo mundo, incluindo um programa de TV próprio, o Minha Vida no Ártico, no canal Off. Eu estou falando do Francisco Matos, ou, como ele prefere ser chamado, o Chico Matos. Tudo bem, Chico? Obrigado por atender nosso convite, cara.
Eu que agradeço pelo espaço, irmão.
É tudo isso mesmo que eu falei aqui, cara? Sua vida é no Ártico mesmo? Como é que tá a tua pegada aí? Enfim, como é que tá a vida nesse meio da pandemia aí? Se é que tem, como é que tá? Como é que tá? Foi atingido a região aí também, cara?
Pois é, cara. Então, eu me mudei no dia 24 de março para outro arquipélago do Ártico. Eu morava em Svalbard, tem a cidade mais ao norte do mundo. Svalbard fica mais ou menos a 1.300, 1.400 quilômetros do final da Europa, né, para o norte. E eu me mudei para um arquipélago no Ártico ainda, que se chama Lofoten. Tá. E aqui com as montanhas mais altas, mais praias paradisíacas e uma das maiores incidências de aurora boreal do mundo, né? Mais do lugar que eu morava ainda. A única coisa que eu não tenho aqui é urso polar ao redor da minha casa mais.
Né? E cara, como
agora
é que...
Eu sou alto.
Bom, mas de qualquer maneira você continua aí no Ártico, né? Bem distante, como eu disse ali na abertura, dessa bolha das civilizações, são cidades menores, enfim, eu imagino. Tua vida aí no Ártico, né, cara? Como é que você foi parar aí? Vamos começar contando um pouquinho a tua história, que é riquíssima, eu te acompanho já há um tempo do seu programa, enfim. Conta resumidamente aí pra quem tá nos assistindo e ouvindo, como é que você foi parar no Ártico, cara?
Foi muito por acaso, assim, a gente tava... Eu estudava multimídia na Austrália, né? Guardei um dinheiro, trabalhava em navio de cruzeiro, guardei um dinheiro. Digo, vou estudar o que eu gosto, né? Eu me formei, sou formado em comunicação e gostava de fazer vídeo, editava vídeo já há 20 anos, eu edito vídeo. E lá na Austrália eu conheci minha atual mulher e ela é muito assim de viajar e tal. E ela é muito desprendida, né? Os pais dela são finlandeses e ela nasceu e foi criada na Suécia. Ela é sueca. E aí eu absorvi um pouco dessa cultura de viajar dos suecos. Ela, não, vamos para cá, vamos para lá. E a gente se programou para ficar viajando um ano e curtindo o mundo e parar no Brasil. Então a gente fez tudo isso, acabou no Brasil. No Brasil a gente pensou, tá, e agora o que a gente vai fazer? Não tinha plano para ir para lugar nenhum. Não tinha dinheiro, não tinha nada, e a gente tinha uma amiga que falava assim, Chico, tu gosta muito de neve, montanha, eu tenho um lugar ideal para ti, eu tô trabalhando nesse lugar, e como tu tem experiência lá fora do Brasil, eu sempre, né, fora do Brasil, sempre trabalhei com hospitality, que é bares, né, barista e bartender. E aí ela falou, não, eu te arrumo um trabalho aqui e tu vem e vai dar tudo certo. E eu acabei chegando lá sem saber do lugar, não sabia onde eu estava me metendo. É. Né? E aí minha vida mudou, eu comecei a entender certas coisas que antes eu não entendia, de dar valor para certas coisas que eu só aprendi lá, porque lá a natureza manda, sabe? Te envolve de uma maneira completamente diferente.
Na verdade, ela que dita, né, como a gente vive, né? Eu acho muito, muito interessante, enfim. E foi uma transformação interna também, cara, em todos os sentidos, esse contato com essa natureza selvagem refletiu internamente na sua forma de ver as coisas e encarar o mundo, é isso, Chico?
Refletiu. Muito. A minha cabeça mudou de uma maneira, assim, que... Quando eu comecei a sair para expedição longa, assim, no meio do nada, no mar do gelo, né? No gelo do mar, por exemplo, tem uma camada de 1 metro, alguns lugares tem 50 centímetros, alguns lugares está caminhando sobre 20 centímetros. Então, quando tu tá lá, tu tem tipo 100 quilômetros, 150 quilômetros até tu chegar em ajuda, civilização, alguém que possa te ajudar. Tu tá realmente no meio do nada. E alguma coisa te acontece ali, tu não tem para quem pedir ajuda, tu não tem para quem chorar. É tu contigo ali e com a natureza. E isso aí começou a me dar uma noção real do que são os problemas na vida. Sabe? Isso mudou a minha vida. Entender o que é um problema real para mim. E um problema real é eu tá vivo ou eu tá morto. Sabe, tu tá caminhando e tu não tem noção se tu pisa aqui, tu pode pisar e pode quebrar e tu pode cair, ou que alguma coisa vai acontecer com o tua moto neve, ou que tu se descuidou e de repente teu dedo tá ficando roxo, preto, e tu começou a perder um pedaço do dedo, e daí, né, tu começa a entrar em pânico e tu só quer sobreviver. E aí vem aquele instinto que todo mundo tem, os animais têm, a gente tem. Está sendo apagado pelo sistema que a gente vive hoje, né? Esse instinto humano está sendo apagado. E esse instinto humano, a gente tá substituindo ele, né, com toda a dopamina que é liberada no nosso corpo através do celular, através de tecnologias que estão indo contra a natureza humana. E quando tu se joga no meio da natureza, vem esse instinto animal, né? Eu fiz um curso de sobrevivência na selva no Brasil, que eles deixavam a gente sem comer nada, tipo, sem beber nada. Tu tava no meio da selva, né, com os militares lá no Rio Grande do Sul. E se tu tá tanto tempo sem beber, se alguém cuspir, tu lambe, sabe? Como um cachorro faz. Então ali tu consegue ver que tu é um animal. Né? Tu tem um instinto muito forte e tu tem que respeitar isso para que tu consiga se sentir completo. E aí passa aquela ansiedade, passa aquele certas coisas que eu estava vivendo na minha vida que não estava legal, sabe? Eu era muito ansioso, eu era muito preocupado, eu vivia... Tu começa a perceber que o mundo real está na natureza. Esse é o mundo real que foi criado para o ser humano. Né? E a gente, em algum ponto aí da história, a gente se perdeu um pouco, sabe?
Você viveu em cidade grande aqui no Brasil também? Em outros países também,
aí,
né?
Em São Paulo, morei em São Paulo. Eu era comissário da TAM. Né? Isso em 1999 para 2000. Ah. Né? Então eu vivi em cidade grande, vivi em Sydney, vivi no Rio de Janeiro, ali, um pouquinho para fora de Salvador. Eu, né, vivi muito em cidade grande e dentro da sociedade, eu gosto da sociedade, mas de repente eu não sou a favor muito do sistema que faz a sociedade correr, né? Run the society. Eu falo muito inglês,
E é muito interessante ouvindo, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente precisa também se voltar. Eu acho que aí na sua vida, nesse caminho que você escolheu, tem muito esse mergulho interno mesmo, né? No que faz sentido para você, a forma como você vê a vida. Inclusive, eu estava assistindo um dos vídeos que você posta, além do programa que você tem no Off, você tem o seu canal também no YouTube, né? E eu estava assistindo um vídeo muito legal. E eu não me lembro exatamente, você estava indo para uma... É tipo uma cabana num lugar um pouco mais afastado, que você chegou, estava você e tua esposa, vocês pararam um carro num ponto e depois tiveram que andar acho que mais uns 8, 9 quilômetros até chegar a essa cabana onde não tinha nem luz elétrica e nem a água encanada, né? Então era um lugar bem, bem afastado, assim. E aí você narra, né? Você vai filmando, enfim, você faz um filme ali que acho que é Ser Humano, né? E aí você, num determinado momento, você fala assim, as pessoas me perguntam, eu recebo muita pergunta, pô, mas o que você fica fazendo aí, né? O que tem para fazer aí? E acho que você traz um ponto muito legal, que eu acho que conversa com isso que você está acabando de dizer, que falou assim, não precisa fazer nada, né? O não fazer nada, muitas vezes, é o fazer, né? É o se ocupar, é limpar um pouco a mente. Então você tem um pouco essa relação, né? Você citou a tecnologia também, que às vezes ela muito nos atrapalha, por mais que seja necessário, a gente está aqui numa conexão, mas tem um certo limite, né? Então esse não fazer nada é fazer muita coisa, né, Chico? Eu achei muito interessante esse seu olhar, cara. Eu costumo dizer isso, não fazer nada é fazer muita coisa também. Fala aí.
É tudo equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. A gente tem que ter, né? Tem que balancear. As coisas são, né? É o yin yang, aquele que eu falo, né? Até menciono isso em outro vídeo, que o próprio sol nos mostra isso no Ártico. Porque a gente tem os 4 meses de noite, né, no Svalbard ali, e daí os outros 4 meses de sol, interruptos, e um tempo de transição, e vai metade e metade com a lua, com o sol, é o equilíbrio, tu tem que equilibrar. A tecnologia é ótima até o ponto que ela te ajuda e faz tu ganhar tempo de vida, não perder tempo com ela. Né? Não vale, não importa se tu tem uma Ferrari que tu pagou 2 milhões de dólares na dita da Ferrari, que se ela fizer tu perder 2 dias de vida, ela não vale mais a pena. Tu vai ficar se estressando por um negócio que aconteceu, não sei o que, tu vai acabar morrendo em um pedaço de metal ali, entendeu? Tu tem que ganhar a vida com a tecnologia. Então, a tecnologia é ótima. Eu não sou contra a tecnologia. Eu sou a favor. Mas, se eu tenho alguma coisa, eu tô filmando, quebra minha câmera, eu pego, porque quebrou em 10 pedaços. Eu não choro um minuto. Não mais. Eu pego, jogo numa sacola plástica, jogo fora, levo. Perdi um monte de dinheiro, perdi. Só que eu não posso perder o que é mais valioso para mim, que é tempo da minha vida. Estressado, né? Se tu pedir para a pessoa mais rica do mundo, que tá ali, às vezes, na beira da morte, e daí tu diz assim, olha, eu te dou 2 dias mais de vida. O que ela vai te dar? Ela vai te dar 50 mil Ferraris dessa, né? Ela quer viver esses 2 dias. Então, eu tento, primeiro, não perder tempo com a tecnologia. E esse negócio de não fazer nada, que tu mencionou, é o seguinte. A gente é muito condicionado a ter que estar ocupado. Tem que fazer alguma coisa. É. Tem que estar ocupado. Né? E eu não estou falando assim, ó, do vagabundo, que, cara que a gente diz vagabundo, não quer trabalhar, não sei o quê. Não. Eu estou dizendo que a gente, como humano, como animal, a gente precisa relaxar os nossos pensamentos, a gente precisa acalmar todas as informações que estão entrando e saindo, entrando, muita informação na nossa cabeça. A gente tem que acalmar isso para poder seguir um rumo, né? Para poder... Tem 1000 outdoors, tu tá lendo muita coisa, tem 50 e-mails, tem que responder outra pessoa. É. E hoje, tu não sabe o que, que tu vai fazer no dia. Não é mais como era antigamente. Tu acorda, vai lá, faz um... trabalha cavando um buraco para uma construção. Tudo bem, tu pode trabalhar fazendo isso, mas ainda tu tem e-mails, tu tem isso, tem pessoas para responder, tu tem mil coisas na tua cabeça e tu acaba ficando com essa ansiedade do que tu vai fazer primeiro e parece que nada nunca está feito, não é?
E eu acho interessante também que, não sei se você pensa assim, eu acho que, e no vazio, né? Esse esvaziar, né? Da gente se largar um pouco, deixar de lado essas coisas que a gente costumeiramente toca na nossa vida, esse esvaziar também é algo que se constrói, né? Porque no vazio também, quando você esvazia a mente, a sua criatividade aumenta, né? a sua possibilidade de criar, porque no vazio muitas coisas se criam, né? Muitas coisas surgem, né? E eu acho que você deve ter um pouco essa relação também, né? De esvaziar a tua percepção de ideia, você que cria conteúdo, porque você cria os seus conteúdos também nos seus programas. Acho que isso, de certa forma, você passa a ter, melhor dizendo, uma outra relação com o tempo, né? Eu acho que é interessante isso, né, Chico?
Eu acho que sim, porque quando tu consegue esvaziar a tua mente, quando tu consegue ficar assim, tipo, entender que o mundo real tá ali, o mundo real são as flores, é o mar, é a montanha, é o que tá ali, né? Isso foi criado por uma criação divina ou não, né? Ou por um Big Bang, pra gente, né? A gente não pode pensar que uma pessoa que criou o sistema de trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, era mais inteligente que a gente. A gente não pode pensar isso, né? A gente tem que pensar que a gente tem que escutar o nosso corpo, né? E quando eu vivo aqui, por exemplo, 4 meses de sol interruptos, eu crio a minha realidade. Então eu durmo quando me dá sono e eu como quando me dá fome. E aí as pessoas dizem: ah, eu escutei que não sei o que, é bom ter rotina. Quem diz que é bom ter rotina? Sabe? O dia que me der um negócio no coração e eu cair duro, vai ser uma coisa comigo, né? Vai ser a hora de pagar as contas ali é comigo. Não é com o cara que, o vizinho que achava que era melhor eu trabalhar, eu guardar dinheiro, entendeu? É comigo. Então, esse tempo na Terra que a gente está aqui, a gente tem que fazer alguma coisa, primeiro, né? Para os outros, para a gente, para um propósito, né? A gente tem que usar esse tempo para um propósito, né?
E é interessante que, te ouvindo, né, cara, e muita gente que acompanha aqui o programa, porque o programa fala muito sobre essa palavrinha que você acabou de trazer, propósito, né? Muito linkada à minha própria história também, né? Que eu dei um tempo ali na minha vida em 2018, falei: não, peraí, deixa eu puxar o... Eu costumo usar aquela expressão, né? Puxar o freio de arrumação. Eu puxei, brequei, tirei um sabático. Eu não fui pro Ártico e nem fui meditar na Índia, no Tibete. Quem sabe um dia, tenho muita vontade, eu vendo as fotos ali, o seu programa é muito legal, enfim, é uma belíssima experiência, mas teve o sentido de parar, né? De parar para ver a vida por um outro ângulo, né? De trazer o que é necessário, o que é supérfluo, né? Que acho que eu imagino essa relação que você tenha com o material seja muito diferente da vida nos grandes centros, né? Essa coisa muito, muito agitada que a gente tem. E você foi em busca do seu propósito, né, cara? Eu, de alguma maneira, quando eu parei, eu fui tentar entender um pouquinho tudo isso. É possível, né? O que eu quero que você traga para quem está nos assistindo e ouvindo, a partir da sua experiência. É possível a gente viver também os nossos sonhos, né? Fazer um pouco esse movimento, né? Que dica você daria, cara? Que tipo de sensibilidade, de olhar você poderia trazer para quem está nos assistindo a partir da sua história? que você acha que é importante carregar para a vida, cara? Porque a gente vive nos centros urbanos, a gente está vivendo uma pandemia, cara. A gente está vivendo algo que inimaginável, né? Porque a gente tá colhendo, enfim. Eu queria um olhar seu, cara, sobre isso, Chico. Acho que eu me perdi aqui na pergunta, mas basicamente é isso, cara.
Eu entendi. O que eu diria para as pessoas, assim, a maneira mais fácil de entender um humano é ver que a gente tem primeiro um instinto de sobrevivência, a gente quer sobreviver. E quando a gente quer sobreviver, a gente não quer sobreviver só, por exemplo, no Ártico, lá na montanha com frio. Hoje a gente sobrevive seguro, né? A gente está seguro dentro da cidade, dentro de casa, com calor, com comida. Mas a gente ainda tem um instinto de sobrevivência, mesmo que não precise sobreviver. Então a gente quer sobreviver na sociedade, a gente quer fazer parte, né, de um time de futebol, né?
Pertencer, né?
A gente quer pertencer a um grupo.
É, isso aí.
É da nossa natureza, né? E o que eu diria para as pessoas é o seguinte: se juntem com as pessoas que gostam de ti por quem tu realmente é. Começa por aí. Se tu entender que tu não tem que impressionar ninguém e que tu tem que ser você mesmo, porque isso é a tua essência, isso é o teu instinto, isso nasceu contigo, isso é divino, né? Tu ser quem tu é, e as pessoas que realmente gostam de ti, tu mostra assim, ó, aqui tô eu, e quem quiser vem comigo, sabe? Vem comigo. Porque tu nunca vai ter que mudar, porque aquelas pessoas, elas não vão estar esperando nada diferente de ti, de quem realmente tu é. Tu não é um palhação na frente da tua família, não é um palhação, não é e troca ideia, e é, né? Se as pessoas pedissem pra ti, tipo, sabe, se eu mudasse, eu falo para um amigo meu, se eu tiver que mudar agora, o que que tu escolhe para que tu goste mais de mim, por exemplo, do jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, a pessoa vai dizer assim, não, eu gosto de ti por quem realmente tu é, né? Então, a gente tem que se escutar e tem que... A minha vida mudou completamente o dia que eu resolvi andar com as pessoas que gostavam de mim. Sabe, eu via vários caras que eu achava, esse bicho é um nerd, esse bicho é muito estranho, mas o cara me adorava, sabe? Mas eu nunca parei pra escutar o cara, nunca parei pra trocar uma ideia com o cara, direito assim, sabe? Eram pessoas que de repente eu, no fundo, lá atrás, não tinha interesse nelas, porque eu vivia outro mundo que não era o mundo que eu deveria viver, não era a minha natureza. E aí, quando eu comecei a andar com as pessoas que gostavam de mim, elas colocaram a escada para que eu fosse subir. Então, todo esse tipo de expedição que eu fiz, de programa no Canal Off, programa na BBC, na Discovery, tudo isso eu consegui através de pessoas. Elas me carregaram para lá. Por quê? Porque eu comecei a andar com pessoas que gostam de mim.
São pessoas que são as pessoas que valem a pena, né? Eu acho que às vezes a gente gasta, não sei o que você pensa, Chico, mas a gente gasta tanta energia com coisas que não fazem sentido, com pessoas que não... Eu costumo dizer, numa situação ao contrário, porque o programa aqui, além de uma entrevista, é um papo também, eu costumo dizer que... Se você gasta muito tempo com uma pessoa, você para e pensa o que, que essa pessoa necessariamente interfere na sua vida. Qual o grau de importância que ela tem na sua vida para você dar tanta importância para certas coisas, né? Você passa quando você passa a entender isso, você passa a dar sentido e importância para quem de fato merece, né? Então, eu acho que você foi muito preciso, você trouxe um olhar muito interessante mesmo sobre essas coisas que vale a pena, né, cara? O que vale a pena na vida, né? A vida, ela é tão curta, né? Você falou um pouco dessa questão do tempo, dessa nossa passagem aqui por essa vida. que não dá para gastar com coisas que não tem significado, né? Que não vão agregar nada, a não ser bobeira, né, para a cabeça. Então acho que tem muito a ver, cara. Tem muito legal te ouvir nesse aspecto, cara.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que é isso aí. Segue o coração.
Segue o coração, né? Segue o coração.
É. O coração, e se junto com as pessoas que gostam de ti, tu nunca vai ter que impressionar elas. É. O momento que tu tiver que impressionar alguém, eu vou falar. Então, vou falar com o Patrick agora aqui na Jovem Pan, vou. É. Entendeu? Tipo, vou mudar quem eu sou, ficar arrumadinho. Eu não sou um cara arrumadinho. Eu não falo assim.
Eu sou quem eu sou, né? É.
Né? Eu tenho que ser eu mesmo. Quem tá vendo ali, tipo, tem gente que vai dizer assim, pô, eu não gosto desse cara. Ótimo. Tem gente que vai dizer, gostei dele, mas por quem eu sou? Quando eu faço uma palestra, por exemplo, quem vai na minha palestra sabe quem eu sou, porque eles já me viram, né? Aí eu não tô nervoso na frente de uma multidão. Porque eles não estão esperando nada diferente do que eu sou, é, né? Ao momento que tu faz algo diferente, tu atrai outras pessoas que acham que tu é outra coisa, é, né? Então, isso que mudou a minha vida, e isso fez com que eu conseguisse fazer a minha produtora, com que eu conhecesse os 7 continentes, viajando 6-7 meses por ano, dando 3-4 voltas ao mundo por ano, trabalhando, né? Eu vou para Nova York para uma reunião. Isso era meu sonho, cara. Eu era um estudante que não tinha dinheiro para pegar ônibus para a faculdade. Ia de skate para outra cidade, 20 quilômetros, né? E aí eu pensava, nossa, imagina um dia eu falando várias línguas, falando no celular, voando para reuniões ao redor do mundo, né? Eu tinha esse sonho, mas é uma coisa que o cara pensa, ah, não vai acontecer, não sei o quê. E quando eu vi, eu estava ali. Mas o que mudou foi a minha cabeça com relação ao mundo e às pessoas. Quem que eu tenho que, às vezes, andar junto, porque, tipo, eu tenho que botar um esforço para andar às vezes com essas pessoas, porque não conhece elas direito, mas tu vê que elas gostam de ti. Aí tu anda com elas e aí tu vê que elas são pessoas espetaculares, que elas querem teu bem. E é assim, é isso que aconteceu comigo.
E você foi atrás dos seus sonhos, né, cara? Acho que isso tem... Você se colocou à disposição também dos seus sonhos, né? Tem um pouco essa... Você foi atrás, as coisas aconteceram, mas tem todo um movimento, né? Tem toda uma história de construção, as opções que você fez na vida para chegar onde você chegou e realizar isso que lá atrás, quando você disse, ah, um dia eu imaginava estar em contato com o mundo inteiro, dar essa volta ao mundo. Tem esse movimento que é seu também, né? Acho que tem muito valor. Valor aí, né, Chico?
Ah, né, tem que ir atrás, assim, hoje, claro, em dia todo mundo entra no YouTube e escreve como morar no Ártico. daí, tipo, pô, não tem nada aqui. O que eu mais tenho mensagem no meu YouTube, no meu Instagram, em toda mídia social, é assim, como que eu faço para ir morar aí onde tu mora, que eu quero morar, como que... Digo, cara, você tem que escrever para cada um, olha, tu tem que, né, primeiro, se preparar, tu tem que saber trabalhar, tu tem que saber falar línguas, falar só inglês não basta, né? Tipo, falar inglês fluente, hoje em dia não basta, não é, entendeu? Então, tu tem que se preparar e tu vai ficar... Não adianta, quem quer ir atrás, vai atrás, consegue.
Perfeito, é isso aí.
E outra coisa que a gente tem que pensar, ninguém sabe o que tá, ninguém sabe, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que está fazendo realmente. Tem o cara que é CEO, né, da maior empresa do mundo, tu vê o cara, diz, pô, é um cara experiente, ele sabe tudo, ele, não, lá dentro ele está um pouquinho inseguro, ele está tentando fazer algo certo, ninguém sabe nada, né? Eu olho aqui, o Patrick, pô, tem um baita programa, Jovem Pan, não sei o quê. Mas tu tá aqui pensando, mas tu tanto, como é que eu vou fazer? Papapá, né? Todo mundo tá pensando assim. Então, quando tu chega num lugar, tu fala com as pessoas, a gente tem que entender que tá todo mundo tentando entender a situação, o que tá acontecendo, mesmo na própria profissão. Eu não tenho certeza que o meu vídeo é o máximo. Eu tento. Como todo mundo tenta. Ah, é. Né? E quando a gente vê isso, as coisas se tornam um pouquinho mais fáceis também.
Você faz o movimento, né? E aí as coisas acontecem. Você entrega um pouco para o universo, né? Eu gosto um pouco dessa expressão, né? Você faz o movimento e o universo se encarrega e olha onde você foi parar com a sua história. Você fez o movimento, né? Você se apresentou. E aí as coisas... né, parece que as coisas vão juntando os pontos, eu não sei o que você pensa. Estou
conversando.
É, isso aí.
A minha mãe disse que me perdia na praia, quando eu era bem criancinha, assim, ela disse que me perdia na praia. E aí eles ficavam me olhando de longe, assim, meus pais, para ver o que eu fazia. Aí disse que eu não conseguia nem falar direito, nem caminhar direito, 2 aninhos, assim. Eu tentava pedir informação para as pessoas na rua, mas eu não fiquei chorando ou... desesperado, sabe? Eu começava a pedir informação e tal. E quando a gente não tinha internet, assim, eu viajava com uma app, eu pedia informação para as pessoas na rua. Não sou obrigado a saber nada. Claro. Então, o que eu digo para as pessoas: quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer viajar, vai, não vai acontecer nada contigo. Tem um vídeo que eu falo: não vai dar nada. Ninguém vai te matar, ou te... nada vai acontecer. O máximo que vai fazer, tu vai voltar para o Brasil, voltar para casa. Qualquer tipo de aventura, mesmo dentro do Brasil ou fora, não vai dar nada. Faça. E o que der, se der alguma coisa errada, tu volta. Tu vai aprender no caminho.
Porque a dor deve ser gigantesca de não fazer o movimento querendo tanto, né? Eu digo, quando algo dentro de você pulsa e aquele medo te domina, por mais que o medo seja necessário em vários aspectos, mas você não fazer esse movimento, talvez lá na frente você vai se arrepender de muitas coisas. E não sei o que você pensa, Chico, esse momento que a gente está vivendo, cara, um momento de tantas transformações, né? De tantas reflexões, que eu acho que é hora da gente colocar na balança muitas coisas, né, cara? O que faz sentido, o que não faz, o que é necessário, o que é supérfluo, né? Eu conversei com muita gente aqui nesse programa, tive até um papo muito legal, acho que você até mencionou que você ouviu com o Amir Klink. Tem um momento que ele fala assim, cara, a gente vai rever o que é necessário, o que é supérfluo daqui para frente. Para quê? Ele usa uma expressão, ele assim, para quê, sei lá quantos cavalos no motor do meu carro, né? Para quê se o mundo está andando de bicicleta de alguma maneira, né? Então, tem um pouco isso, né, cara? O que você pensa sobre essa questão também?
Eu acho que a pandemia ensinou várias coisas, né? Que tem muito, assim, tem muito mundo de status, disso, daquilo. E tá na hora a gente olhar e ver que a verdade é outra, né? A gente tá aqui, a gente tem que se unir, primeiro a gente tem que se unir, né? O Estado, um país, uma nação, um mundo dividido, ele é facilmente controlado. Ele é vulnerável e ele é controlado por mãos erradas. Quando a gente se une, quando a gente ajuda quem está na rua, quem está na nossa frente, quando a gente não xinga o cara no trânsito, a gente está exercitando o ato de paciência, de compaixão, e a gente está, de certa forma, deixando o mundo mais coeso, mais forte, para que a gente vença qualquer coisa. Há momentos que tu não confia no teu vizinho, que tu não confia nas pessoas ao redor de ti, tu tem que ficar se defendendo. E aí tu não consegue produzir. Como é que tu vai ficar se defendendo com um escudo e pegar a espada ao mesmo tempo? Não tem como. Né? Então, a gente primeiro se cercar de pessoas que a gente não vai ter que se defender, e nessa época da pandemia, principalmente, não ter medo. O medo é paralisante. O medo faz a gente ficar vulnerável à doença, vulnerável a pessoas de más intenções, o medo paralisa e o cara não tem ação nenhuma, fica parado. Então, a principal coisa é não ter medo e se juntar com pessoas certas.
O Chico, eu estava assistindo um programa e tem um pouco a ver, um episódio do seu canal, ou foi em alguma entrevista que eu vi sua, não sei, e acho que é interessante, tem um pouco a ver com esse questionamento que eu estou falando do necessário e do supérfluo, enfim. Você se refere que na cidade que você estava morando até há pouco tempo, lá acho que tinha 2.500 habitantes, você falou que uma das coisas mais interessantes lá é que não tinha classe social. Por mais que alguém fosse dono de algum lugar, ele ganhava a mesma coisa que alguém que trabalhava junto com ele. Os valores eram diferentes. Cara, eu fiquei imaginando, isso deve ser incrível, né? Como é que foi? Descreve um pouquinho mais como é que essa situação e que interessante quando você observa um lugar e que é possível a gente viver um atendendo ao outro, né? Um se completando no outro também, porque imagino que você conhecia todo mundo ali, todos devem se conhecer, né? Fala um pouquinho dessa questão que eu acho riquíssimo, cara, num momento como esse, em que essa pandemia está escancarando, na verdade, a grande desigualdade social que o mundo tem, né? Principalmente aqui no Brasil, ainda que você vem com frequência para cá também. Aqui escancarou de uma maneira incrível, assim. Fala um pouquinho desse paralelo, o que, que é viver num lugar que não tem essas classes sociais, cara. Conta aí.
Eu acho que eu evoluí muito vendo isso pela primeira vez. Acho que eu não tinha visto. Não tinha visto na Austrália e não tinha visto nos Estados Unidos. Os países que eu tinha ficado um tempo, não visitado, mas ficado um tempo. Eu não tinha entendido isso antes ainda, porque nesses países envolvidos tinha diferença de classe social. Mas em Svalbard, não tem. Aqui onde eu moro são 350 pessoas nesse...
menor nesse, ainda, então.
Nessa cidade. É, menor ainda. E também não tem classe social aqui. E o que acontece é o seguinte, tu ganha o teu salário, paga o tanto de imposto baseado no que tu ganha. Então, tu paga a menor quantidade de imposto se tu ganhar um salário de um trabalhador normal, que é mais ou menos 30%. Mas o teu salário pode chegar até, se eu não me engano, 80% do teu salário vira imposto.
Caramba!
Se tu for um cara que ganha muito dinheiro, entendeu? Se tu ganha muito dinheiro, vai 70% fácil. Eu conheço um cara que ganhava 70% do dinheiro dele ia pro imposto. Pensa quanto dinheiro é 70% do salário. E ele ainda ganhava bem, né? Só que ele não se importa com isso. Ele foi criado assim e ele sabe que esse dinheiro ele está trabalhando para ajudar, né? Tipo, vai voltar para ele esse dinheiro em forma de segurança, em forma de tudo, estrutura, né? Teus filhos vão estudar numa escola pública que é perfeita, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu vi que eu achei irado, assim, achei demais, que me ensinou muita coisa. E outra coisa que me ensinou não ter classe social é tu não tem mais vaidade, né? Tu pega as roupas, tu compra as roupas porque elas têm uma utilidade para ti. Então, tu vai pagar mais ou menos porque ela vai ser útil. É porque ela tem a melhor impermeabilidade ou porque realmente é quente, né? E eu chego a usar a mesma roupa, assim, tipo a jaqueta, assim. Tem uma que eu uso há 9 anos, todo dia, a mesma jaqueta no inverno, a mesma jaqueta. E ela já começou a meio querer rasgar, assim. Eu continuo usando. Eu tive uma calça que eu coloquei silver tape na minha calça. Botei silver tape, a calça estava rasgando, coloquei silver tape no carro, continuei usando por mais 2, 3 anos. E aí tinha um amigo meu que vinha do Brasil para cá e ele falou assim: ah, tu faz isso para fazer estilo, né? Fazer estilo de, né, garotão, rebelde. Falei: não, brother, porque, tipo, olha quanto trabalho foi feito, né? Quantos recursos tirados da natureza para fazer isso, que eu vou jogar fora e vou comprar outro e sustentar um sistema que vai destruir mais a natureza para fazer outro, né?
Tem exatamente isso, né? A relação do que é necessário, né? E o que não precisa, né? O que é o supérfluo. E você sabe que essa quarentena, muita gente está se dando um pouco conta nisso. Por exemplo, muita gente fica em casa, então você não precisa comprar tanta coisa, né? É possível você viver com menos, né? Acho que essa é uma coisa interessante. Não estou dizendo que todo mundo vai mudar um conceito, eu acho que nem sou tão otimista nesse ponto, mas eu acho que tem muita gente que vai ter um despertar, né? sobre essas coisas que talvez não seja à toa tudo isso que a gente está atravessando, né? E acho que te ouvindo aí, acho que tem muito ensinamento, né, cara? Enfim, é muito legal. Ô Chico, a gente está caminhando aqui para o fim da conversa, mas assim, antes de pedir o livro e a música, eu me ocorreu aqui enquanto eu estava te ouvindo, eu queria saber o que é para você, porque você convive aí nessa natureza selvagem, com paisagens, com aurora boreal, você tem um novo programa, né, a nova temporada que você vai atrás desses fenômenos, enfim, que é lindo, cara. Eu me recordo que aqui também, eu ouvi o Waldemar Niklevitz, que foi o primeiro brasileiro a chegar ao topo do mundo, né? O K2, o Everest, o K2. E outros, ouvi também um outro alpinista, o Chris. Ele falou que quando ele chega ali no topo, é como se fosse um encontro com Deus, né? Você vê o tamanho, a magnitude do planeta, né? A beleza e tal. E você está num dos lugares mais distantes e remotos do mundo, cara. Quem acompanha o seu programa, é impressionante a beleza do lugar, né, cara? É algo muito diferente também da nossa paisagem, do nosso mundo. Mas o que eu queria te perguntar? O que é para você, cara, estar nesses lugares tão distantes? Eu imagino você, aquela imagem, você e tua esposa naquela cabana que vocês andaram sei lá quanto tempo, só vocês ali e o cachorro naquela distância. Qual que é a tua relação com essa grandiosidade do mundo, cara? Essa relação com o espiritual, com o cosmos? Então, sabe, essa coisa um pouco maior, quando você sai de você e olha essa beleza toda, cara.
Eu acredito que a gente é conectado, tipo aquele, eu imagino aquele filme do Avatar, sabe, que lembra que a árvore conectava e quando estava matando a árvore ele sentia, a gente é conectado com as montanhas, com os minerais, com os animais, e existe uma dimensão aí de energia que a gente não consegue ver com os olhos, né? Mas existe, né? Tem uma experiência do quem estiver assistindo aí pode dar um Google ali no experiência do arroz, que tinha um japonês que fez, ele bota um arroz escrito amor, um ódio e um nada. E aí ele vai e xinga todo dia um arroz aqui, ele vai, o outro arroz ele fala coisa boa e o outro não. E aí o arroz que ele fala coisa boa fica branco depois de um mês. E o outro tá todo mofado, né? Então aí é a prova física, é a prova que as nossas intenções e os nossos pensamentos podem realmente mudar a matéria. É. Isso é a prova, é físico, não é algo... Né? Não tô aqui.
Não papo... é do mundo esotérico, não. É isso, né?
Riponga, loucão. Não, eu tô falando. Eu não sou um cara muito religioso, sabe? Não sou. Muito não, eu não sou religioso. Não acredito muito. Eu acredito na natureza. Eu acho que Deus é a natureza. Então, a gente é conectado com Deus ou com a natureza de uma forma muito maior que a gente imagina. E a prova tá aí, tem muitas provas. Então, quando essa magnitude, quando eu tô nesses lugares lindos, assim, eu procuro por lugares lindos. O lugar que eu moro agora aqui é um conto de fadas, assim, um cartão postal. Eu acordo todo dia, não acredito que eu moro, é cercado 360 graus de montanhas, né, alces e coisas. E isso parece que me dá uma calma, baixa ansiedade, eu não sei, porque eu consigo me concentrar em uma coisa só, que é o barulho da água, que é a montanha com neve, que é o que seja um frio na minha mão, um pouquinho, coisas pequenas que eu consiga me concentrar por 5, 10, 20 minutos por dia só naquela coisa.
Está presente, então, né? Você está presente no que você está fazendo,
tá presente,
né?
Está presente, está presente. Então, eu aprendi isso com essas paisagens, claro. Elas me jogaram lá para ficar presente e mudar a minha cabeça. E agora, quando eu vou para vários outros lugares, eu consigo também. E não é fácil. E não é fácil. Eu trabalho com mídia, eu trabalho com um monte de coisa que tira minha atenção o tempo inteiro. E às vezes é bom não fazer nada. Presta atenção na chuva, presta atenção na grama, presta atenção em coisas pequenas. Observa teu cachorro. O cachorro tem muito instinto. Eu observo meu cachorro, sabe? Para mudar as meus atitudes, né? Eu aprendo com meu cachorro todo dia.
É, aliás, tem muito isso. Se a gente passar a ouvir, né, a nossa intuição, aquelas coisas muito sutis, no campo sutil que está tão próximo, mas eu acho que para você alçá-las, alcançá-las, você tem que estar um pouco assim, né, um pouco mais aberto, um pouco mais leve. Eu acho que tem muito sentido. É muito legal ouvir isso, cara, e por toda essa experiência sua nesse lugar, enfim. É, tua história é incrível, cara. Eu acho que a gente teria tempo aqui para conversar mais. É claro que, infelizmente, o tempo se esgotou, mas acho que tem papo, cara. Tem papo para talvez para um outro programa mais para frente. Chico, é uma marca aqui do 45 que o entrevistado da semana, você é o entrevistado da semana, indique um livro que você acha que é legal compartilhar, né, com quem está ouvindo e assistindo. E depois, cara, uma música para encerrar aqui a nossa conversa, essa conversa deliciosíssima. Vai lá.
O meu livro se chama Coragem é Agir com o Coração. Fred Elboni, mora em São Paulo, meu amigo.
Que legal.
Fala exatamente do que eu estou falando, só que bota a perspectiva dele como criança, como ele foi crescendo e aprendendo com as coisas da vida, exatamente esse papo que a gente está falando. Coragem é agir com o coração.
Você sabe que ontem aqui eu ouvi o Dante Freitas, da Singularity, um cara também incrível, ele falou que a gente precisa ouvir a inteligência do coração, né? Também tem muito sentido, eu acho que tem a ver com o que você acabou de dizer. O Chico, e a música pra gente encerrar, cara? O que você escolhe aí pra gente encerrar o papo?
Hollow Coves, Coastline. Coastline é o nome da música.
Tá.
Hollow Coves é a banda.
É da onde é a nacionalidade?
Americana.
Americana. Que legal.
Eu na real conheci eles. Eu sempre fui fã e mandei uma mensagem para eles e apresentei um projeto para eles para fazer algumas parcerias de usar as músicas deles no meu canal. E eles toparam, acharam o máximo e tal. E eu sempre fui fã. No Brasil tem um monte de gente que é fã deles.
Que legal, eu não conhecia.
As letras são bárbaras, assim.
Que legal. Tenho certeza que muita gente vai atrás. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all. Chico, obrigado mais uma vez, cara. Foi muito, muito legal mesmo, assim, o papo. Eu tava bem ansioso para falar com você, porque eu acho que você tem um olhar, a gente percebe nos seus programas, nos seus vídeos, na sua forma de se relacionar com o mundo, com a sua essência. Então eu achei que seria de fato um papo legal, como foi, acho que ficou claro quem acompanhou aqui o nosso papo. Queria muito te agradecer e deixar aqui em aberto quando você vier pro Brasil fazer uma visita aqui, a gente faz um papo ao vivo, porque você tem muita história, enfim, queria dizer que eu, acima de tudo, eu sou fã do seu trabalho também, cara. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Patrick. Obrigado mesmo. Valeu pelo espaço aí. Um abraço para todo mundo.
Aí está o papo com o Chico Matos e o 45 do Primeiro Tempo. Você já sabe, toda semana, sempre com um novo entrevistado. Se você quiser sugerir também, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Deixa lá quem você gostaria de ouvir aqui no programa, ou vai também no site da Jovem Pan, lá na página do 45, e deixe sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Feels like we're in a dream.